senhor presidente e nobres colegas. Trago nesta tarde, senhor presidente, um tema para analisar que considero de uma importância no sentido da colaboração para profissionalizarmos os nossos jovens no Brasil. Acho que alguma coisa a mais, nós já temos instrumentos que participam nessa linha. Inclusive, na minha oração, eu faço referências a esses instrumentos. Nós temos os 4S, por exemplo, que participam no sentido da configuração para preparar os jovens para a profissionalização, para atender o mercado, a demanda do mercado. Mas existem outros mecanismos, o Ministério do Trabalho também já contribui na formação, na instrução, para que nós preparemos a juventude para enfrentar a demanda, o mercado no Brasil. Mas eu recebi, senhor presidente e nobres colegas, eu recebi algumas sugestões de setores empreendedores no meu estado, e aí ouvindo, refletindo sobre isso, cheguei à conclusão de que nós podemos até avançar um pouco mais. Por isso, eu não quero repetir nessa tribuna o discurso acerca da importância da educação na formação de um cidadão, bem como na construção de uma sociedade mais igualitária. Todos nós sabemos, e acredito concordamos, com a máxima de que este é o único caminho possível para a verdadeira transformação de uma nação com repercussões diretas nos campos político, econômico e social. O crescimento econômico que o Brasil tem experimentado nos últimos anos nos revelou uma efetiva carência nesta área. Informações disponibilizadas pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria, através de pesquisa realizada com centenas de indústrias em diferentes setores, mostrou que cerca de 70% delas enfrenta o chamado apagão de mão de obra. Este fenômeno diz respeito, mais especificamente, à falta de trabalhadores qualificados. As carências não dizem respeito apenas à formação profissional, mas também ao ensino fundamental e médio. Quero ressalvar, no entanto, o bom trabalho desenvolvido pelo Sistema S, como disse antes no introito, como Senai, Senac, Senar, só para citar alguns. Lembro também o esforço, que também frisei, empreendido pelo Ministério do Trabalho, que estabeleceu um extenso plano nacional de qualificação profissional, inclusive com atendimento direcionado a demandas específicas a cada região do país. A difusão de escolas técnicas e centros de formação tecnológicas, os CEFETs, aliados ao ProUni, que têm oferecido oportunidade de acesso ao ensino superior para milhões de brasileiros, também desempenham um papel fundamental. Ontem ainda, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, um amplo programa de qualificação profissional, que em breve será analisado nesta casa. No entanto, senhor presidente e nobres colegas, esses esforços ainda têm se mostrado insuficientes. Diante desse quadro, os empresários, empreendedores, enfim, têm investido recursos próprios em formação. Conheço muitas empresas, empreendedores, que investem recursos próprios na formação, até porque conhecem as especificidades de seus negócios e procuram, então, olha, eu patrocino aqui, me formar nessa linha, naquela área, assim por diante. Por isso, de acordo com a pesquisa, 78% dos entrevistados têm apostado na capacitação na própria empresa, considerando aos que possuem mecanismos para tal. A indústria catarinense, por exemplo, é repleta de experiências bem-sucedidas nesse sentido. Isto posto, é preciso racionalizar o desejo dos empreendedores dessas empresas de contribuir neste processo e o interesse dos trabalhadores em prol de toda a sociedade. Portanto, nesse sentido, estamos apresentando um projeto de lei que, em suma, considera como de caráter indenizatório as despesas com a educação mantidas pelo empregador, desonerando-as de contribuição social. E o que mais? Estão incluídas nessas despesas com empregados e dependentes relativos ao ensino básico, superior ou profissionalizante, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidades ou anuidades escolares, os livros, material didático, enfim, e transporte escolar. O pagamento ou reembolso das despesas com a educação tem natureza indenizatória e não entregarão o salário para qualquer efeito. Essa é a ideia, essa é a tese. E o que mais? Desta forma, o empregador, senhor presidente, senhores colegas, quando pessoa jurídica tributada, com base no lucro real, poderá deduzir as despesas realizadas com o pagamento e reembolso a título de educação de seus empregados e dependentes. Explicando melhor, se o empreendedor, ele tiver dos seus trabalhadores, tem empresas que tem 200, 300, 400, mas tem alguns, ou tem 50, ou tem 30, mas tem alguns que gostariam de aprender e nota-se essa demanda, e aí se ajudar eles ter uma formação melhor. E aí faz um convênio com o colégio, faz com o curso profissionalizante, onde é mais prático para ir, dá até o transporte escolar, a matrícula, a mensalidade. E esses valores que a empresa pagou, então não ficam com cargos sociais, e pode lançar como despesa no seu balanço, para deduzir como despesa, porque no lucro depois recolhe um pouco a menos, mas ajuda a lançar como despesa, porque é um investimento. O investimento da formação do profissional. Quer dizer, ele vai se sentir mais profissionalizado, o estudante, o trabalhador, e vai contribuir mais com a empresa, na evolução, no investimento. Isso ajuda, apesar dos programas já existentes. Mas isso vai ajudar para que nós possamos, eu diria, interiorizarmos, descentralizarmos essa aplicação. Que embora as CEFETs, escolas técnicas, etc., mas às vezes tem distritos, lugares menores, outros lugares, que não é difícil ir até onde, para trabalhar na empresa meio expediente, ou trabalha às vezes 8 horas e pega no fim do dia para receber um aprendizado melhor, às vezes não tem nem do Senai ali perto, não tem. Então, e essas coisas, isso ajuda, até a própria empresa às vezes estabelece um programa, traz professores ali, para poder ensinar, melhorar, isso tudo dentro da legislação. É uma ideia que o pessoal tem me dado e estou trazendo à casa, formalizando, para que os colegas ajudem a analisar essa tese. Eu diria, por isso que, apesar da carga tributária, ela não pode ser entrave para que o empregador invista na qualificação de empregados e seus dependentes. Pelo contrário, nobres colegas, nossa proposta configura incentivo real ao aprimoramento educacional, seja ele profissionalizante e, inclusive até no sentido de que, se no momento não for para essa profissão, mas vislumbra-se um mercado de trabalho em outra área, ele já possa ir preparando esse jovem para isso. Eu acho que isso sempre é edificante. Ora, é da necessidade do empresário investir, muito bem. É essencial para o empregado aprender, ótimo. E é bom para o país que essa relação se aprofunde e desenvolva. Nos resta tão somente apoiar e prover melhores condições. Que eles dizem que nós temos os mecanismos, ajuda a traduzir isso na prática, Maldaner. Diz, os catarinenses vão lá e dizem, ajuda a fazer isso, isso vai valer a pena. Vai ter um retorno extraordinário, não só para os trabalhadores, não só para a empresa, mas vai ter para o conjunto do país. Os outros países fazem indo para o primeiro mundo. E eles conhecem, senhor presidente. Esses empreendedores viajam. Eles conhecem o que os países mais desenvolvidos fazem, praticam. E por que não vamos trazer para nós fazermos aqui? Então, são exemplos que nos trazem, né? Os reflexos desse vigoroso impulso serão percebidos em longo prazo, médio e longo prazo, com repercussões duradouras rumo à sociedade que queremos construir, de cidadania plena e oportunidades iguais para todos. São essas as considerações e na apresentação desse projeto, senhor presidente, e nobres colegas, que faço no dia de hoje, porque todos nós temos que botar a cabeça a pensar, a raciocinar e buscarmos saídas. Esse é o nosso dever, a nossa obrigação, que estamos nessa casa aqui, estamos participando da vida pública para ajudarmos. Temos que ser instrumentos para colocar em prática reivindicações, demandas que surgem, para ajudarmos, não a tirar de outro, não, para ajudarmos a encontrar os caminhos melhores. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas.